Estamos iniciando neste instante mais uma edição de seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados, das 8 às 10 horas da manhã. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita, O Semeador de Santo André, e oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita.
Oito horas, um minuto. Bom dia para você que está acompanhando a programação do ABC. Você esteve aí até agora, lá atrás, com o Valdeci Matioli, no Madrugada Especial. Depois, o Adivan Alves está deixando aqui os estúdios ABC com interatividade. E agora você acabou de ficar com o musical ABC. Umas lindas músicas programadas hoje aí. Marcelo, quem programou, Luizinho, está de parabéns pela programação. Lá na mesa de som, o Marcelo está lá fazendo esse som maravilhoso chegar para você. E nós vamos juntos até as 10 da manhã com o Semeando a Boa Nova. Um programa que estuda, analisa, debate temas do nosso dia a dia, de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando a Boa Nova é realizado pelo Núcleo Espírita O Semeador e conta com a sua participação. Telefone 4435-9020. Você pode também ligar para a gente aqui no 997-666-555. Também mandar e-mail para a gente, programa sbn@gmail.com. Também pode escrever para nós, se você quiser, para a Rua Itapiranga 312, CEP 090-50-240, Santo André, São Paulo. Nós também estamos no Facebook. Você pode nos acessar no Semeador SBN e fazer o seu post. Entrando em contato conosco, você vai concorrer com um brinde a um livro, que é uma gentil oferta agora da Ideal, editora Ideal. É, Marinho?
Instituto de Divulgação Espírita
André Luiz.
Livros do Chico Xavier.
Muito bom. E você pode também ouvir o nosso programa pela internet, www.radioabc.com.br ou semeador.org, www.semeador.org, para você ouvir o programa quando você quiser. Nós estamos com a equipe Apostos, lá na mesa de som, o Marcelo, como eu já falei, fazendo esse som bonito chegar até você aí, nos telefones a Clarissa, no apoio geral e nos avisos aí o Danilo, o Valdir e o Fernando, nos comentários o Marinho Bardella e aqui do meu lado o Sérgio Martins. Hoje nós estamos recebendo aqui com muito carinho a nossa grande companheira Margarete Áquila, que vai falar para a gente sobre autoconhecimento. Margarete, bom dia, e é um prazer recebê-la aqui no Semeando a Boa Nova.
Bom dia, Turíbio. Bom dia a todos os ouvintes da rádio. É um prazer estar aqui. Estou muito contente.
Nós é que estamos contentes com você aqui para falar desse tema tão interessante, autoconhecimento, um tema profundo, né? E hoje nós vamos estudar esse tema aí, a importância para as nossas vidas do autoconhecimento, de acordo com os princípios da filosofia espírita de Allan Kardec. E eu começo perguntando para você. Você pode explicar para o nosso ouvinte o que é o autoconhecimento e por que é importante o autoconhecimento no nosso dia a dia?
Olha, Turíbio, a primeira vez que eu ouvi falar sobre autoconhecimento foi dentro da doutrina espírita.
Uhum.
Lá no centro em que fizemos o nosso curso de aprendizes do Evangelho.
Já faz tempo, Margarete. Não, não vamos falar tempo aqui, mas faz tempo. Não tanto. A Margarete é jovem ainda.
É, e como a maior parte das pessoas, eu entrei para a doutrina pela dor e não pelo amor. E nesse momento de crise, eu lembro que nós tínhamos os nossos coordenadores, o Hélio, inclusive, era um deles.
Um deles.
Né?
O Aldemar, o Hélio, a Delourdes, a Regina.
Tudo, todo mundo. É, eu entendi que eu, na verdade, era muito vulnerável. Vulnerável a todas as tempestades da vida. E que eu precisava de uma estrutura interior, ferramentas, recursos dentro de mim que facilitassem passar pelas dificuldades da vida sem ficar com tanto peso, com tanta dificuldade, com tanta marca, tanta cicatriz. Eu entendi que eu não sabia passar pelos problemas e que doíam muito dentro de mim os conflitos. Foi aí então que eu ouvi falar a palavra autoconhecimento e me encantei pela palavra. E é até por isso que eu fui fazer psicanálise e me formei em psicanálise. Por conta de entender que eu tendo uma estrutura interna, eu tendo esses recursos dentro de mim, eu consigo passar, porque problemas nós teremos a vida inteira, perfeitos não seremos agora, vai demorar um bocadinho ainda, umas encarnações todas. Mas que eu tenho condições de passar por esses problemas com mais clareza interior, sabendo os meus problemas, as minhas dificuldades, os meus limites, e também reconhecendo os meus potenciais, as minhas ferramentas internas, para que eu possa passar por tudo de forma adequada, aprendendo e não sofrendo necessariamente.
Você poderia resumir assim para a gente que o autoconhecimento é um entendimento, um aprendizado das questões interiores do ser humano?
Sim, sim, com certeza. O autoconhecimento, ele fala... de todas as questões internas, de tudo aquilo que eu penso, de tudo aquilo que eu sinto, por que que eu penso como eu penso, por que que eu sinto como eu sinto, essa que é a ideia do autoconhecimento, saber o que é meu, saber o que é do outro, e quando falamos da doutrina, também saber do que é de um desencarnado, de um obsessor, de um sofredor, e todos os processos mediúnicos que acontecem.
Muito bem, Marinho, por que que a doutrina espírita focaliza a questão do autoconhecimento? Tem alguma razão específica para a doutrina espírita buscar e falar aos seus seguidores a respeito do autoconhecimento?
Eu tenho a impressão que uma explicação bem simples poderia ser assim, que nenhum doente vai curar-se se ele não souber a doença que ele tem. Então, analogamente, a questão do autoconhecimento leva a isso também, porque o autoconhecimento vai nos levar a uma condição em que nós vamos perceber como é que nós estamos com os nossos talentos morais, vamos assim dizer, não é? Nós vamos aprender, se a gente se autoconhecer verdadeiramente, nós vamos saber quanto de orgulho que nós ainda temos, quanto de egoísmo que nós ainda temos, quanto de ciúmes nós ainda temos, quanto medo que nós temos de alguma coisa, não é? Para que a gente possa ir trabalhando isso ao longo do tempo, porque creio que todos nós queremos ser felizes realmente um dia. E nenhum de nós será feliz se nós não conseguirmos resolver essas questões íntimas que, no fundo, no fundo, só nós mesmos é que conhecemos aquilo, não é verdade?
É, e às vezes nem nós. Porque nós temos alguns processos que são altamente desconhecidos por nós mesmos. E daí mora um grande perigo, né? Porque no nível de consciência da raça humana, ainda no nosso processo, o ser humano não conhece 90% do que tem dentro de si. E isso é perigoso, porque muitas decisões que eu tomo estão baseadas em algo que eu não sei o que é, porque eu não conheço.
Eu queria aproveitar esse gancho aqui e fazer uma pergunta, né? Eu acho que a gente vai explorar isso, intrigante, né? O tema, né? A pergunta seria o seguinte: se a pessoa não conhece a maior parte, quem é que vai conhecer? É ele mesmo que tem que descobrir ou alguém de fora tem que dizer para ele aquilo?
Olha, não é fácil entender, né? Quando nós falamos em termos de consciência ou da mente, né, nós temos processos que vão demorar muito para serem aprendidos se não tivermos uma direção, se não tivermos uma orientação. A doutrina espírita dá essa orientação já no curso, começa ensinando a rever conceitos, a ver as suas crenças, tudo aquilo que você acredita de fato, ou seus preconceitos, ou seus... Né? E desse ponto de vista, você começa a entender alguns processos que a gente chama de inconscientes. Mas não é simples entender, a menos que a gente tenha uma busca interna muito profunda, uma observação isenta e também tirar filtros da nossa frente, como você falou. O egoísmo, o orgulho, a arrogância, os ciúmes, tudo isso são filtros que dificultam a gente a ver o que é verdade dentro de nós, né? Porque são ferramentas que a gente utiliza para esconder algo de nós, esconder dificuldades que temos. inseguranças que temos, né? Baixa autoestima e assim por diante, que nós chamamos de mecanismos de defesa. Né? Então, os mecanismos, eles impedem de vermos a realidade dentro de nós, o que dificulta muito este processo.
8:10, estamos aqui ao vivo pela ABC com o programa Semeando a Boa Nova, hoje com o tema autoconhecimento. E você liga para cá, participa, 44-35-90-20, 997-666-555, para você mandar mensagens, WhatsApp e também fazer a sua ligação. A Margarete Acla está com a gente aqui hoje. Margarete é uma grande tarefeira da Seara Espírita, tem aí um trabalho musical muito bonito na Seara Espírita. Daqui a pouco ela vai falar mais disso aí para a gente. Margarete, nós temos aqui no programa uma sessão que é a palavra especial. Nós gostaríamos que você falasse uma palavra só, que refletisse o tema de hoje, autoconhecimento. E no final do programa você conta para o nosso ouvinte qual é a relação dessa palavra com o tema de hoje. Que palavra você associaria ao tema autoconhecimento?
Amor.
Amor. Tá, depois você explica para a gente por que, que a palavra amor tem aí uma ligação direta com o tema de hoje, autoconhecimento. Margarete, você é uma grande estudiosa da doutrina espírita, trabalhadora, e você sabe que a doutrina espírita fala muito da reforma íntima. Né? Reforma íntima sempre foi um tema trabalhado muito pelo espiritismo, etc. Por que tem alguma relação? É possível estabelecer uma relação entre autoconhecimento com reforma íntima? Tem alguma relação entre essas duas coisas?
Total relação, né? Porque o que é uma reforma de uma casa? Você vai avaliar qual é o problema da casa. Então você vai avaliar na sua vida quais são os seus problemas, que é difícil para você enfrentar. Depois, quando você vai olhar para uma casa, você vê, está descascando uma parede. Mas o que será que está causando descascar uma parede de uma casa? Você vai buscar as razões, podem ser várias. Pode ser uma umidade que vem do chão, pode ser uma umidade que vem da parede do vizinho, pode ser uma terra que foi colocada encostada na parede, pode ser que venha de um encanamento que esteja furado. Então você vai começar a se aprofundar, a vasculhar como dentro de nós. Se eu tenho a raiva como uma dificuldade, como um limite dentro de mim, eu vou procurar quais as causas dessa raiva, porque ela mascara muita coisa. A raiva, ela pode mascarar uma mágoa, pode mascarar um rancor, pode mascarar um ciúmes, pode mascarar uma insegurança. No fundo, no fundo, você vai procurando, vasculhando qual seria a real causa da sua raiva. Pergunte para você mesmo. Mas o que, que causou a minha raiva? Né? Aonde eu tenho? Quem faz parte dela? Por quê? E quando você começa a investigar, é a mesma coisa que uma reforma de uma casa. Quando você descobre que é uma terra que está encostada na parede de trás da casa, você vai tomar providências antes para retirar a terra, para que depois você possa fazer a sua reforma. Uhum. Então, para nós, procurar as razões, por exemplo, de uma raiva, saber, não, a minha raiva é porque as pessoas não me veem, não me reconhecem, não me respeitam. Então você vai entender que a terra que está atrás da parede é justamente isso. Ah, então vamos ver, o que, que eu posso fazer para melhorar isso? Então aí é a hora de você descascar, né? Tirar a terra que está atrás e depois voltar pintando a parede.
Então nós podemos dizer que a imagem que a gente tem na gente nem sempre corresponde à realidade, como nós somos mesmos.
Ah, no nosso interior. Quase nada.
Quase nada? Quase nada? Isso, quase aí, nada. Aí é. Mas eu não tenho nem um pouquinho uma relação,
bem,
nada.
Bem. Ah, bom.
Marinho.
É, eu acho que o que me encanta quando a gente ouve essas explicações que são bastante atuais, né? Uhum. Elas vêm das observações, vêm do campo da psicologia, vêm do campo
do estudo,
né? das pesquisas, né? da ciência, né? No encanto é que quando a gente pensa no que Jesus disse lá atrás, né? Há 2000 anos, quando ele falou que era mais fácil a gente enxergar um cisco no olho do vizinho do que enxergar um palito que tivesse no nosso olho, né? Veja a simplicidade com que ele colocou isso e a profundidade dos conceitos que ele
que
já
tinha. Que a Margarete está falando com a gente,
época,
né?
Como é difícil,
não, ele é
né?
o maior psicólogo da história, né? Uhum. Eu estudo muito o perfil de Jesus até para entender como a mente dele funcionava. É lógico que está extremamente acima da minha capacidade de entender como ele era, né? Como é que ele raciocinava. Mas uso como guia, como referência. E ele achava saídas tão brilhantes para as coisas, né? Em situações tão difíceis. Eu falo, nossa, quando eu crescer eu quero ser assim. Porque a gente não costuma achar tantas saídas, né? E ele se via em situações delicadas e encontrava respostas perfeitas para o momento.
Curiosidade, né? Os apóstolos, eles ficavam se questionando, né, da perfeição de Jesus. E um dia o Tadeu, né, chamando os amigos, disse assim, vocês perceberam como o mestre é perfeito no que ele fala? E aí eles disseram assim, não, ele não é perfeito no que ele fala, ele é perfeito em tudo.
É duro competir, não dá para chegar lá.
Agora, nós estamos, os ouvintes estão se manifestando aqui pelo Facebook. A Mônica Medeiros, nossa querida doutora Mônica, está passando a nossa página no Facebook e dizendo assim, ó, bom dia, amigos, excelente modo de começar o fim de semana ouvindo o programa da Lucidez. Puxa, obrigado, Mônica. Um grande abraço a todos e um beijo na Margarete.
Obrigada, Mônica, um beijo para você.
8h16, Fernando, quer fazer um comentário, Fernando?
Tocando no assunto realmente importante da reflexão, da dificuldade que a gente tem de identificação dos nossos defeitos, tá? Mas é interessante que a gente consegue ver com uma facilidade, como o Marinho colocou, aquela passagem que Jesus diz que é mais fácil você enxergar o espinho no olho do vizinho, né, do seu irmão, mas não ver a trave que está no seu olho. E eu acho que uma recomendação também que acabar agregando é o que Jesus falava: ame ao teu próximo como a ti mesmo. Porque muitas vezes o teu próximo é idêntico a você. Ame o teu próximo como a ti mesmo, porque a relação social é necessária. Nós estamos convivendo, e o que acontece? A gente identifica os erros das outras pessoas, porque na verdade, como nossos olhos são virados para fora, a gente enxerga fora, mas não vê para dentro. Então a gente precisa do vizinho para que ele identifique as nossas mazelas e nós façamos o mesmo. Só que a gente enxerga os defeitos do vizinho e quer que o vizinho corrija os erros dele. E o vizinho quer que a gente faça o mesmo. Então, o que poderia ser mais aceito socialmente, ou pelo menos chegar num acordo, é que o vizinho identifica nos nossos erros, a gente respeitasse aquela visão e tentasse se perguntar, será que realmente eu sou isso? O vizinho, muitas vezes, eu estou falando de uma forma mais tranquila, né? Normalmente quem identifica com mais frequência são os adversários ou os inimigos. Então, uma vez que ele identificou tal coisa e falou que é aquilo, fazer uma reflexão: será que eu sou isso mesmo? E se eu for, ele está me ajudando. Obrigado, porque aquele cara que eu acho que é meu inimigo está me ajudando a realmente a reparar um defeito que eu tenho, que eu não enxergava. Graças a ele, eu estou podendo ver uma coisa que eu não via. Muito obrigado.
E nessa pode falar, Margarete.
Não, pode falar. Só aproveitando o gancho do que o Fernando falou. Isso é um processo que nós chamamos de projeção. Né? Psiquicamente, de projeção. Observe bem. Qual é o tipo de conduta que você tem raiva? Que você se incomoda profundamente? É alguém que para em fila dupla? É alguém que corta uma fila? Pense bem, alguém que mente. Quando encontramos alguém que na nossa frente faz algo e que nos incomoda profundamente, aquilo me pertence. Então não precisa nem ninguém chegar e falar, olha, você é assim, porque muitas vezes nem sempre retrata a realidade. Mas se você já tiver essa ferramenta na mão, você vai falar, nossa, mas absurdo. Eu não suporto pessoas que mentem. Aí você fala, bom, mente, mentira. Mentira significa o quê? Uma falta de ética, né? Uma pessoa que não consegue assumir as verdades da sua vida. Então pergunte-se, aonde você mente para você? Aonde você mente na sua vida? Em que setor da sua vida você mente? Você mente para si mesmo, mente no seu trabalho, mente com as pessoas da sua família. Aonde você tem dificuldades em viver a verdade? Quando você traz para si, quando você vê um cisco no olho do outro, traga para si. Essa é a ferramenta mais adequada. Porque aí você vai encontrar o que dá na gente muito incômodo, muita raiva interna. é a resistência, é a censura que nós temos a ver os defeitos que temos. Por isso que temos tantas pessoas que não gostamos, que têm atitudes que não gostamos, porque nós não estamos negando essa consciência para nós. Para nós é difícil errar, é difícil sentir culpa por alguma coisa. Então é muito mais simples eu olhar em você, porque me alivia a consciência de não olhar para mim.
Olha, você vê, você está falando são condutas, né, que a gente vai adotando para melhorarmos no nosso interior. Você, às vezes, numa palavra dessa, você acaba instigando alguém a pensar na sua conduta e melhorar o seu comportamento. Olha, por exemplo, a Marli Machado, muito obrigado por você ter passado na nossa página no Facebook. Ela fez um post aqui, eu vou reproduzir do jeitinho que está aqui. Ela diz assim, que alegria! Margarete Áquila me ajudou a perdoar meu pai numa palestra que deu no dia 3 de outubro na Lapa. Essa jovem leva amor e sabedoria por onde anda. Olha que coisa linda, hein? Olha...
Bom dia, Marli. Um beijo grande no seu coração. É bom estar com você.
Olha, a nossa companheira Cristina está mandando uma mensagem para a gente aqui. Cris, ela está dizendo assim, terapia na rádio hoje. Diga para a Margarete que o programa todo já valeu pelo que ela disse agora. A Cris, olha você. Tá aí, ó. A Cris é a nossa trabalhadora. A Cris não está aqui com a gente hoje, porque ela está em outra atividade. Mas olha, está mandando aí um abração para você aí, ó. Cris, um abração para você também. Obrigado, Marli, por você ter passado na nossa página no Facebook. E você que está na nossa audiência, entra lá na página no Facebook, Semeador SBN, faz lá o seu post, curte a nossa página. Já tem foto lá, né, Sérgio? O Sérgio já pôs uma foto sua lá, viu, Margarete? Já tem uma foto sua no Facebook.
Bonita,
lá.
Bonita, no meu
melhor agora, perfil, agora, né? Agora, de hoje, né? Tá lá, sua foto já tá lá. Quem acessar já vai ver você falando no microfone, inclusive, no microfone azul aqui da ABC. E nós estamos aqui ao vivo, você liga para cá, participa, 44-35-90-20 ou 997-666-555, inclusive para você mandar mensagem via WhatsApp. Nosso tema de hoje, autoconhecimento. E a Margarete Acre é a nossa convidada de hoje. Margarete, a gente fala a respeito dessa forma de obter o autoconhecimento, etc., mas deve ter alguma dificuldade para conseguir isso. Não é tão simples assim, né? A gente fala, as pessoas precisam se conhecer, elas precisam se inteirar do que acontece dentro de si, etc., mas não deve ser muito fácil esse processo. Esse processo deve ser difícil para caramba, né? Agora, porque para a gente achar os erros dos outros, nós já falamos aqui, o Marinho lembrou bem do Cisco, né, que Jesus muito bem colocava, é muito fácil, mas os da gente mesmo é difícil. E eu pergunto para você, qual que é a maior dificuldade constatada pelo seu conhecimento técnico sobre o assunto, inclusive, qual é a maior dificuldade para que a gente possa obter o autoconhecimento?
Olha, a censura é a maior dificuldade. Uhum. Para nós, o erro, ele tem um peso muito grande, né? Na nossa sociedade, não podemos errar. Nós vivemos dizendo, olha, o humano, o ser humano é falível. Mas quem gosta de errar? Ninguém gosta. Então, a dificuldade em aceitar as suas falhas e os seus limites, que eu chamo de censura, eu acho que é a maior, o maior problema que nós temos, né? E aí nós usamos as ferramentas que a gente já comentou, os mecanismos de defesa, esses filtros. E eles são o maior impeditivo de vermos as coisas. Então, toda vez que eu estou querendo me conhecer, se eu deixar um sentimento negativo tomar conta de mim, eu estou evitando este autoconhecimento.
Uhum.
A censura dificulta demais. Oi.
Marinho?
Não, desculpe, só estou pedindo a palavra. Você terminar, por favor.
pode falar, Margarete.
Então, se eu sentir raiva, eu estou impedindo de ver o que de fato está acontecendo. Eu posso me utilizar da raiva e, a partir dela, começar a vasculhar como se fosse um GPS dentro da minha cabeça para entender que caminhos eu estou tomando e por que que eu estou tomando esses caminhos. E aí, sim, eu utilizo da raiva como algo positivo.
Uhum.
Para que ela seja um caminho de entrada para entender os meus processos. Mas se eu mantiver a raiva, eu não consigo, é a minha maior dificuldade, porque aí vai ser, eu vou usar todos os mecanismos possíveis para impedir de me conhecer.
Uhum. Então, você disse que a maior dificuldade é mesmo essa raiva interior.
É, não, são os conflitos internos, os sentimentos negativos.
Tá.
Se eu estou com arrogância, com orgulho, com raiva, com medo, seja lá qual for.
Ódio.
Ódio, qualquer sentimento, qualquer coisa negativa que esteja dentro de mim. Se eu não baixar a bola, né?
Uhum.
Tentar tirar da minha frente aquele sentimento para que eu possa entender o que está acontecendo de fato.
Uhum.
Se ele continuar vivo dentro de mim, se o ódio continuar vivo, eu não vou conseguir, porque ele acaba sendo uma lente que põe na minha frente e me deixa sem enxergar o que está acontecendo. Então, eu diria que os sentimentos negativos, que a gente chama de sete pecados capitais, ou de todas as emoções mais negativas, todas elas são impeditivos de eu ter um autoconhecimento.
Uhum. Ok, 826, Marinho.
Eu ia fazer aqui uma observação, que a palavra censura, normalmente a gente entende, usa vulgarmente, quando nós queremos censurar o outro, não é?
Uhum.
Quando a gente tira do outro a oportunidade de manifestar alguma coisa, muito comum na área cinematográfica, na imprensa e tal, né? E eu nunca tinha ouvido a palavra censura relacionada a nós mesmos, né? Então, eu ia pedir para você explorar um pouquinho mais essa...
Perfeito, perfeito, Marinho. Bom, é assim, o que... vamos entender, André Luiz, quando passou para Chico o livro O Mundo Maior, tem alguns capítulos lá, especificamente o 3, o 4 e o 5, para quem quiser entender sobre o que nós estamos conversando, está ali. Fala sobre a casa mental. Então, ele diz que a nossa mente é como se fosse uma casa de 3 andares. E nesses, dividindo esses 3 andares, ele fala que existe o porão, o térreo e o sótão. E a nossa mente funciona do mesmo jeito. E se formos fazer uma analogia com Freud, quem definiu a mente aqui no planeta, ele também faz essa... trabalha com essas 3 áreas da mente. O nosso porão, o nosso inconsciente, lá ele chama de subconsciente, que é o nosso passado. A doutrina espírita, ela traz mais informações do que Freud. Então, ela diz que lá, no inconsciente, nós temos 90%, um pouco mais até, de todas as informações, de todas as encarnações que temos, de todos os nossos processos, tanto habilidades quanto defeitos, dos maiores medos, de todos os desejos que escondemos de nós mesmos muitas vezes, memórias, medos,
fica tudo guardadinho.
Recalques, complexos, tudo está ali numa região que eu não tenho um acesso, por isso que se chama inconsciente. Porque o meu acesso não é como abrir uma porta de um armário e ir lá e pegar um livro. Não, ele não tem uma porta de entrada tão lógica, ele tem uma porta de saída. Ou seja, tudo que eu pensar vai lá no meu porão buscar informações e daí a gente ter lembranças ou reflexos das vidas passadas também. Então, eu encontro você nessa encarnação. Olho para você e falo assim, Marinho, não sei porquê, mas meu santo não bateu com o seu. Né? E não sei porquê. Mas, de repente, são memórias que o meu inconsciente está trazendo de algo que não deu certo numa outra encarnação entre nós e que hoje eu não faço ideia porquê, mas sei que tem alguma coisa errada.
Uhum.
É uma memória. Então, tá lá, meu porão, com toda essa bagagem gigante. Depois eu tenho a parte térrea da minha casa. É bom bem entender essa estrutura, porque eu vou falar toda em cima dela.
Uhum.
Neste térreo, que ele chamou de presente, que é o presente, é a região de ação, é onde eu tomo as minhas ações, é onde está o meu centro da vontade, as minhas emoções. E são todas nesse térreo, que nós chamamos muito de ego. Né, dentro da área psicanalítica, porque é a área que eu vou agir, que eu vou interagir com o mundo.
É teu estado natural.
É, e o teu ego é quem trabalha olhando para o seu interior e tenta fazer uma ligação com o seu mundo exterior. E ele fica nessa dualidade, né? O que eu quero aqui dentro e o que está acontecendo aqui fora. Isso é muito importante, porque os conflitos nascem daí. E o ego é o cara que é mais chumbado nisso tudo, porque ele fica olhando para os desejos que estão no inconsciente, sentindo as vontades que o ser tem, e olha para fora e fala, não, isso não é possível, você quer matar a sogra, mas não é muito bom. Sogra.
Não é conveniente.
Então o ego ele fica nesse intercâmbio, o que é muito difícil, porque os conflitos nascem daí. E por fim, tem o sótão. E o sótão seria, então, o nosso ideal, o nosso futuro.
O sótão é andar de cima.
Andar de cima, onde queremos chegar um dia. E isso é interessante, porque quando falamos em censura, nós queremos dizer tudo que está no inconsciente e que o ego, por medo, por insegurança, por falta de estrutura de valores éticos e morais, não deixa vir do inconsciente todos os erros e dificuldades.
Hélio, você queria fazer um comentário?
Não, eu ia fazer uma pergunta, repito, para que ela explorasse, né? Porque nós temos aquela necessidade, né, da aprovação social, né? A necessidade de sermos aprovados pela sociedade, pelas pessoas, né, nos nossos atos, né? E essa necessidade que nós temos de sermos aprovados faz com que a gente se despersonalize muitas vezes para poder agradar um, poder agradar outro, agradar outro, agradar outro, agradar a sociedade, né? Nos diversos papéis que nós representamos e vivemos no dia a dia, né? O quanto isso dificulta, é que isso é um instinto também, né? Que é um instinto gregário, né? De coesão de grupo, você precisa se envolver, você precisa ser aceito pelo grupo, o que que eu faço, né? Cada grupo tem a sua moral, né? Tem a sua ética, né? Quer dizer, num certo grupo a ética te aceita de um jeito, num outro grupo a ética tem uma outra ética, te aceita de uma outra maneira, e até se contrapõe muitas vezes. Queria que você explorasse um pouquinho isso aí.
Muito bom, Margarida vai explorar isso já depois do nosso break aqui, porque o Marcelo vai fazer as inserções comerciais. Você não muda de emissora não, que nós vamos voltar já com o tema autoconhecimento e com a Margarida Áquila aqui.
Rádio ABC. Rádio ABC. Os principais shows da região, você só vê com a Rádio ABC. Sexta, dia 8 de maio, na Pousada dos Pescadores, tem mais um super show com a dupla César Menotti e Fabiano. E é claro que você e mais um acompanhante podem ganhar convites aqui na Rádio ABC. Para concorrer, curta nossa página no facebook.com/RádioABC1570, WhatsApp 95308475 ou pelo 4435-9020. O sorteio acontece na quarta-feira, dia 6, no programa ABC em Dia e no programa Denis Santos. E você também pode faturar ingressos a qualquer momento no programa Expressinho da Tarde com Zé Lau e Zé Correia. Você no show de César Menotti e Fabiano na Pousada dos Pescadores. É mais uma da rádio que está ao seu lado.
Chocolândia, um supermercado diferente. A Chocolândia é o seu supermercado, a sua loja de chocolates e o seu centro culinário. Coma chocolate, é gostoso e alimenta. Aqui você monta sua cesta e economiza muito mais. Para seus funcionários, amigos e familiares, temos mais de 21 mil itens para você. Super ofertas, ótimos cursos para você aprender e lucrar. Confira a programação na loja e agende seus cursos. Ou se preferir, inscreva-se pelo site chocolândia.com.br ou pelo facebook.com/chocolândia. Venha para Chocolândia, aberta de segunda a sábado das 8 às 21 horas, Avenida Pereira Barreto, número 600, em Santo André. Temos estacionamento gratuito no local. Chocolândia, um supermercado diferente.
Olá, ouvintes da Rádio ABC, eu sou Adete Pereira e a partir do próximo sábado estarei com vocês a partir das 20 horas com muita música, entretenimento, bate-papo, participação do ouvinte. Conto com vocês.
Programa Odete Pereira e você. Estreia neste sábado às 8 da noite.
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros do ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André. Aberta todos os dias das 6:30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Horas 36 minutos, retornando aqui ao vivo pela ABC com o programa Semeando a Boa Nova, hoje com o tema autoconhecimento. Quero lembrar você que no dia 2 de maio, sábado, né, que é sábado que vem, vai estrear aqui na ABC o programa Encontro com o Divaldo Franco, às 13 horas. São mensagens, entrevistas, seminários completos, e quem vai estar conduzindo aqui é o nosso querido Miguel Sardano. Miguel, abração para você, parabéns por esse programa maravilhoso que vem aí, dá aos sábados a partir das 13 horas, né? A partir de sábado que vem, dia 2 de maio, aqui, Encontro com o Divaldo Franco. Miguel, parabéns, viu? Aproveitar e mandar um abração aqui para Terezinha, que fez mais uma, completou mais uma primavera na sua vida, né? Uhum. Terezinha, parabéns para você, viu? Felicidades por mais uma primavera completada. Margarete, antes da gente continuar aqui, conta para a gente rapidinho. Você já falou, já deu um insight aí. Como é que você chegou no Espiritismo? Conta para a gente. Eu até conheço um pouco da história, porque nós tivemos a possibilidade de estudar juntos, né?
É verdade.
Nosso professor está aqui, o Hélio, né?
Debutamos juntos.
Mas já faz tempo isso, né? Não conta a data, não.
Né? Não, não.
E aí, Margarete, conta pra gente como é que você chegou no Espiritismo, por que que você chegou no Espiritismo?
Olha, eu nasci no berço católico. Então, assim, meu pai me fazia ir na missa todo domingo e depois contar qual que era, qual tinha sido o sermão do padre, né? Mas eu sempre nasci com essa direção espiritual, sempre gostei disso. Então, desde novinha já vou para creche, para asilos, hospitais, eu tocava violão em hospitais, para os doentes e tal, aqui na Santa Casa de Santo André. Então, eu sempre gostei. Mas chegou um momento em que eu percebi que eu era um pouco rebelde, que eu pensava diferente, um pouquinho. E principalmente quando se falava em espíritos, né? Eu divergia um pouco, até que eu fui tão contra, eu lembro que eu dava palestras em encontros de jovens, com 15, 16 anos já, que eu participava, e antes da minha palestra, que eu ia falar sobre sacramentos, eu peguei de cantinho um padre e comecei a questioná-lo sobre todos os sacramentos. Ele falou assim: bom, eu acho que você está no lugar errado, que você não deveria questionar. E foi então que eu entendi que eu não fazia mais parte da católica. E procurei então um novo caminho. Mas fiquei um tempo aí sem saber para onde ir. Quando eu passei por uma crise existencial muito grande, muito séria, foi que eu já estava casada com o João Cristal, que vocês devem conhecer, né? Um músico maravilhoso, o meu grande amigo. E a família dele inteira é espírita.
Conjunto Frutos da Terra, né?
Frutos da Terra.
Antigo Frutos da Terra.
Isso mesmo. E eu tendo aquela dor, aquela dificuldade, aquela depressão, toda aquela dificuldade, eu falei, bom, por que não tentar? Foi aí então que eu ingressei na doutrina espírita.
Que legal, muito bem. Aí você está até hoje trabalhando na doutrina. Falei, enveredou pelos caminhos da música, né?
A música sempre me acompanhou, né, Turíbio? Desde novinha.
Que coisa linda. Aliás, eu queria avisar o nosso ouvinte que nós temos um CD aqui da Margarete, Orações. Margarete Áquila, Projeto Xendra. É isso, Margarete? O que é Xendra, Margarete?
Xendra é uma palavra utilizada para definir um portal interdimensional de luz. Eu acredito que a música seja um portal.
Uma, abre um caminho para as pessoas.
É como
isso?
Se ela... Não, ela, fizer, ela faz você viajar. Você sai da terceira dimensão, você entra no mundo espiritual com uma facilidade enorme, você entra em emoções que são positivas, quando vem dirigida a música, é claro. Né?
Então, e esse CD aqui, hoje nós vamos, além do livro que a gente sorteia normalmente aqui, para aqueles ouvintes que ligarem hoje para cá, entrarem em contato conosco, Facebook, etc., mandar e-mail e tal, nós vamos sortear esse CD aqui. No final do programa a gente já avisa quem ganhou o CD de hoje aqui, né? Então, no finalzinho do programa, esse CD... Daqui a pouco a gente vai trocar uma musiquinha dessa aqui, vai fazer uma inserção aqui de uma música dessa daqui, Margarete, para o nosso ouvinte conhecer um pouquinho do seu trabalho. Mas você não vai ficar livre de dar uma palhinha também para a gente ao vivo aqui daqui a pouquinho, não, viu? Mesmo sem a música, mas vamos ouvir você. Daqui a pouquinho a gente vai falar com você. Mas o Hélio tinha deixado uma pergunta para você, antes do nosso intervalo, e gostaríamos que você falasse então. Hélio, sintetiza a pergunta que você queria que a Margarete falasse um pouquinho sobre o quê?
É a necessidade que nós temos, né, por um instinto, né, que é um instinto gregário, de sermos coesos com o grupo, a sermos aceitos pelos grupos. Né? E como nós frequentamos vários grupos, né, diferentes, grupos com éticas diferentes, né, com um tipo de ética diferente, e nós temos que ir nos adaptando aqui e acolá, aqui e acolá, aqui e acolá. Né? Então, como é que nós fazemos? Né? Quanto isso despersonaliza? Né? Faz com que a pessoa acabe não fazendo aquilo que ela gostaria de fazer, né?
Margarete?
É, bom, isso é um assunto muito importante. É o que a gente chama muito de máscaras, né? Qual é a expectativa dos outros para conosco? Primeiro que o ser humano tem uma necessidade brutal de ser aceito. Desde novinho, uma criança, ela não sobrevive se ela for rejeitada. Então, ela tem uma necessidade absurda de ser aceita, de ser vista, de ser reconhecida. E isso faz com que, de alguma forma, a gente sempre tente responder às expectativas dos outros. Então, se você quiser perguntar aí quais são as suas máscaras, pergunte aí o que seu pai e sua mãe esperavam de você? O que seus professores esperavam de você? O que seu chefe espera de você? O que seus amigos esperam de você? E dessa forma, então, você vai vendo como você se construiu baseado na expectativa dos outros. Até de você ser aquela pessoa boazinha, doce, meiga, tudo para ser aceita. Aquela pessoa perfeita, que nunca erra aparentemente, para ser aceita. Os nossos cônjuges também têm uma expectativa imensa, né? E nós tentamos corresponder a essas expectativas. Não que aquilo queira dizer eu sou falso. Veja bem, a máscara não quer dizer que você seja falso. A máscara quer dizer que você está sendo apenas uma única coisa quando você poderia ser muito mais. Então, se você veste a máscara do bonzinho, significa que eu tenho o meu lado bonzinho, mas eu não sou só bonzinho. Né? E eu tenho medo de mostrar todas as outras partes, ou chamamos de facetas da personalidade.
Quer dizer que o bonzinho chega junto com o ruinzinho também, com o maldoso, sempre estão juntos ali os
sempre.
Dois.
É que nós usamos o rosto ideal para que os outros nos vejam. Como é que eu quero que os outros me vejam? Daí nós usamos essa parte de nós, né, como se fosse o todo. O grande problema da máscara, que despersonaliza a pessoa, é que ela 24 horas tenta ser, se obriga a ser uma coisa que ela seria só uma hora por dia.
Doutor Nívio, Fernando, eu queria aproveitar e pegar isso, porque eu acho que é importante realmente onde que o segmento realmente agora do programa, que é muito importante. E eu queria até que a Margarete nos ajudasse a aprofundar um pouco mais isso, da origem disso aí. Porque, obviamente, quando a gente se analisa, vai se analisar dessa única encarnação. Agora, por que será que tanto medo, tanto receio, tanta necessidade de realmente ser aceito no grupo? Se a gente pensar realmente na antropologia, nas necessidades gregárias, como o próprio Turibio falou...
O
Hélio falou, se nós não fôssemos realmente aceitos socialmente, a gente realmente ia ter uma dificuldade de convivência, de existência, de se manter vivo. Quando a gente errava realmente em outras encarnações, a gente era punido como escravo com a morte. Então isso ficou agregado realmente no nosso subconsciente e a gente tem isso ainda muitas vezes, não sabe a origem, que é de outras vidas, e realmente isso afeta diretamente nessa encarnação. Eu queria que a Margarete até pudesse...
Então, nós trazemos isso mais. Também, Margarete, na nossa...
Na verdade, quando a gente bagagem. Vai falar sobre a história da evolução do cérebro humano, físico, né? E a mente que já traz aquelas impressões que nós temos no nosso perispírito, se formos ver a evolução lá no tempo das cavernas, o cérebro humano ele tinha só uma pequena parte formada, não é o que é hoje. Então nós podemos dizer que tivemos três grandes evoluções do cérebro, né? A primeira que a gente chama do cérebro reptiliano, mais instinto, que é da onde o medo nasce. Por quê? Lá as pessoas, ou era uma questão de eu não posso errar, porque se eu errar, eu morro. A raça humana tinha que sobreviver, tinha que perdurar, e por conta disso o instinto então de sobrevivência acabou sendo um item de extrema importância no nosso primeiro cérebro desenvolvido. Depois veio o emocional, que a gente chama de emocional, né? O cérebro emocional. Por cima desse cérebro reptiliano, que já veio agregando-se em famílias, em tribos, em grupos, para que conseguissem sobreviver, mas cooperar um com o outro, né? Mas o cérebro instintivo continuou, tem uma força muito grande dentro de nós, e ele traz o que chamamos de medo, é o instinto. E por fim, o último cérebro, que é o mais recente, que nós ganhamos, que nos torna diferente de todos os outros animais, que a gente chama do neocórtex, da razão, que veio trazendo, trazendo uma configuração mais suave para o ser humano nessa evolução. Mas o instinto é da onde nasce.
Continua
então nós
lá.
Temos esse instinto de defesa, de sobrevivência, ele está muito forte ainda em nós. Uhum. Então, na época das cavernas, eu precisava ter perna para correr, né? Porque ou eu corria ou eu morria. Não tinha muita segunda chance. As pessoas ali morriam muito novas, inclusive. Não viviam muito mais do que 30 anos. Uhum. Né? Então tinham dificuldades. Mas hoje nós não corremos os mesmos riscos que naquela época, mas respondemos com o mesmo medo, como se estivéssemos correndo riscos o tempo todo. E daí muito hoje a síndrome do pânico tomar conta das pessoas, porque nós temos medos imaginários dentro de nós. A maior parte dos nossos medos não são reais. Nós não estamos o tempo todo com alguém com uma arma na cabeça. Embora hoje seja um pouco complicado.
Muito, né? Muito bem, 8h47, quero lembrar você que esta meia hora aqui do Semeando a Boa Nova tem aqui o apoio institucional, né? Tem o patrocínio institucional da Superbanca, que fica na Avenida Lindo Jardim, número 1168, em Santo André. Telefone 4994-0443. Se você quiser ser um apoiador institucional do Semeando a Boa Nova, faça como a Superbanca faz. Entre em contato conosco, programa sbn@gmail.com. Lembro também que todos aqueles que ligam para cá concorrem como um brinde ao livro Espírita. E a Sônia Feitosa... Sônia, muito obrigado por você ter ligado para a gente no sábado passado. Aliás, ligado não, você passou na nossa página no Facebook, fez um post lá e você ganhou o livro. Você pode retirá-lo na recepção do Núcleo Espírito Semeador, às quartas-feiras, às 20h, às 21h30 e aos sábados, inclusive já a partir de hoje, às 10h, às 11h30, Rua Itapiranga, 312, Vila Floresta, em Santo André. Lembro também que no próximo sábado estará conosco o Manolo Quesada, com o tema ciúmes, e hoje está a Margarete Acla falando sobre autoconhecimento. Eu queria que a gente falasse um pouquinho agora sobre os destaques da semana, que é uma outra sessãozinha que nós temos aqui no Semana Boa Nova. E eu queria até deixar aberto para vocês aí. Fernando, tem algum destaque da semana que você gostaria de colocar para o nosso ouvinte? Hélio?
Semana não, nada me chamou assim, nada tão fora do normal, não sei se... os desdobramentos da semana passada, né?
Uhum.
Que nós estamos vendo que as pessoas, os países estão começando a se cobrar, né? No sentido de dar aquele atendimento para aqueles refugiados da África, né? Que estão tentando chegar na Itália, né? E a Itália estava atendendo e parece
refugiados,
que
né?
Não estava com condições de atender. Então, nós estamos vendo aí essa necessidade, dessa preocupação, que nós quando falamos de amor, né, de preocupação com o próximo, e amar ao próximo como a nós mesmos, né, se impondo até lá nos países como a Europa, né, naquela região do mundo, aonde eles achavam que já estava tudo muito resolvido, tudo muito certinho, já estava tudo acomodadinho, né, as pessoas bem aposentadas, né,
e de repente,
vizinho do lado não estava, não estava resolvido o problema do vizinho, do lado, e eles estão começando a chegar por lá e eles estão vendo que realmente não é possível você ser feliz enquanto tiver alguém sendo infeliz do seu lado, né?
É uma questão humanitária, né? É. Sérgio, tem algum destaque? Magara, tem algum destaque dessa semana que você gostaria de comentar com o nosso ouvinte?
Não, o que o Hélio falou é uma coisa... Já disse tudo, né? Enquanto não entendermos que somos um só, enquanto um sofrer, não seremos felizes.
Uhum.
É interessante isso, porque é a globalização. A globalização realmente vem juntamente com a questão da comunicação, mas não é só uma comunicação virtual, uma comunicação de seres. Uhum. Então, há uma necessidade semelhante ao que acontece realmente lá na Europa, aqui no Brasil também, com o povo do Haiti. Então, entrando pelo Acre, chegando até principalmente São Paulo, alguns chegando
bolivianos,
aqui
em Santo André, bolivianos,
em Santo André, ali na favela do Cigano, muitos haitianos estão chegando. Um abraço a esses nossos irmãos, alguns que a gente tem um contato de amizade, e que a gente possa ampará-los cada vez mais, aqueles que têm necessidade, independente realmente da nacionalidade, porque são nossos irmãos.
Perfeito. Marinho, você tem algum destaque dessa semana? Nenhum. Eu quero destacar aqui aquela questão do que aconteceu essa semana aqui no Brasil, lá em Xanxerê, aquele tornado que devastou lá uma região enorme, né, na cidade de Xanxerê, passou por lá, fez vítimas fatais, um número absurdo de gente ali comprometida. E ali, eu até gostaria de uma análise sua, Margarete, porque aconteceu uma coisa interessante. Durante as imagens que as várias TVs mostraram, as reportagens todas, uma imagem me chamou a atenção. De um senhor que, a hora que ele começou a observar o tornado, ele começou a dizer assim: meu Deus, eu nunca vi uma coisa dessa, meu Deus. Ele falou Deus pelo menos umas 30 vezes em uma filmagem de 15 segundos ali. O que leva a pessoa nesse processo de se autoconhecer, como nós estamos dizendo, a abandonar o seu ego aí, o seu estado natural, e entrar lá no subconsciente e buscar Deus para buscar um apoio para ele? O que, que leva a isso, hein?
É, na verdade, isso é um grande, talvez o maior recurso que a mente tenha. Se ligar ao divino, né, à sua origem espiritual. Então, no momento de dificuldade, é o momento que a pessoa vai se utilizar desse recurso para ganhar forças.
Uhum.
Para ter esperanças.
Olha, interessante.
Então,
né?
Esse é o maior recurso que a mente tem.
É, perfeito. Esse é um destaque interessante que me chamou a atenção, isso aí.
E quando ele busca, né, Margarete? É interessante, né? Nós vamos falar um pouquinho mais. Finalmente que você busca Deus, né? A criança busca a mãe, né? Quando ela não conhece Deus, ela chama a mãe, né? Se ela for um cachorro atacar ela, mãe, ela chama logo a mãe, né?
A mãe resolve.
Que tá ali perto, né? E o adulto, né, quando você vai chegando adulto, você chama Deus, né, na hora que apertou, ai meu Deus, né.
Você não tem a mãe mais.
É, ai meu Deus, né, ai meu Deus, né. Essa, isso significa que nós não nos apartamos ainda disso. Por um momento, acho que a gente tenta, né, viver sozinho, né, viver, ser autossuficiente, né. E não é que foge o chão da gente, a gente, poxa, não, agora aqui já não é mais comigo, né?
É.
Já tem essa ligação.
É, a gente se coloca na posição.
Por que tem essa dificuldade de buscar Deus e resiste?
É, então, eu acho que o ser humano, você falou uma palavra muito interessante, autossuficiente, né? A arrogância, às vezes, impede a gente de ver o tamanho que a gente tem de fato. E quando acreditamos demais, que a gente tem todos os recursos, é aí que o tombo vai ser gigantesco, né? Porque nós não temos ainda. Como eu falei, pouco sabemos de quem somos, quase não temos recursos nenhum para saber, para melhorar, para subir para o sótão, que é o nosso ideal, né? E aí é a hora que a vida testa. Eu já tive esses grandes testes, acho que todo mundo teve.
E é por isso que a soberba entre os pecados capitais é a que mais rápido, retorna mais rápido para a pessoa?
Mais rápido? Eu acho assim, que a arrogância, a soberba, daqueles sentimentos que eu falei que são filtros, ele é o mais difícil de todos. Porque ele me impede de ver quem eu sou e o tamanho que eu tenho.
Ô Hélio, você falou, o que é soberba, Hélio?
Soberba.
O que é soberba?
O que é soberba?
Arrogância, né? A pessoa se sentir muito acima do que é. Ela se colocar num patamar em que ela não está de fato. E isso mostra uma insegurança enorme, viu, Ed?
Nessas tragédias aí, como aconteceu essa semana, a gente viu isso claramente sendo desmoronado, né? A pessoa se rende mesmo ao divino, a Deus, e fala, acabou, agora eu sou impotente perante esse fenômeno, né?
Ô, Fernando, e pensando nisso, até mesmo a pergunta que você formulou, eu acho interessante. Naquele momento de desespero, o indivíduo repete inúmeras vezes, meu Deus, tá? Isso tem a ver também com uma parte instintiva. Porque sempre quando a gente fala de instinto, já leva para a questão animalesca, só coisas ruins. Mas mesmo na doutrina espírita, a gente encontra realmente que o instinto é necessário. Ainda é necessário. É que nós temos inúmeros instintos, reagimos muitas vezes de uma forma equivocada. Mas se a gente acha que o instinto, todo instinto é ruim, é complicado.
Mas o Kardec coloca isso no livro dos Espíritos, né? O instinto que o homem tem naturalmente de ter um superior a ele.
E remeter realmente a Deus, ao Criador. Então, nem todos os instintos são ruins. Nesse caso, realmente o que está no arqueocórtex, né? Que realmente na formação, na parte cerebral do indivíduo, né? Mostra realmente o quê? Essa ligação com Deus. Então, alguns instintos são necessários para sobrevivência, manutenção da vida. E realmente o quê? Algumas coisas que ainda fazem parte do nosso automatismo. Então, nós automatizamos algumas ações, algumas necessárias para a manutenção do corpo físico, do biológico, e outros a gente automatizou reações equivocadas em termos emocionais.
Perfeito. Marinho?
Eu gostaria só de destacar, nessa análise que nós estamos fazendo, que, na realidade, quanto menos arrogantes nós nos tornamos, quanto menos pretensos sábios nós nos encontramos, e nós tornamos verdadeiramente sábios, né? Nós vamos encontrar nos grandes seres evoluídos, nós vamos encontrar e isso está escrito também nos ensinamentos da filosofia espírita, né? Que nós só vamos compreender Deus na realidade quando atingimos uma evolução maior. Então, quanto mais evoluídos nós formos, mais independentes nós seremos. Mas, ao mesmo tempo, nós estaremos mais submissos à sabedoria divina, porque nós vamos identificar a grandeza dele, porque vamos conhecer mais profundamente a sua essência.
Muito bem. São 8 horas e 57 minutos. Margarete, chegou uma pergunta aqui da Dirce, da Vila Valparaíso de Santo André. Dirce, muito obrigado pela sua ligação. Na verdade, uma pergunta que não tem nada a ver com o tema de hoje. Ela diz assim, ó, eu gostaria muito de ganhar o sorteio do CD. Mas caso eu não ganhe, como é que eu faço para adquiri-lo?
Não, é só entrar no meu site. Meu site é www.margareteaquila.com.
É Margarete.
Com T-E.
Margarete, com T-E no final. Margarete.
Aquila.com.br.
www.margareteaquila.com.br. O Sérgio já está colocando lá no nosso Facebook o teu endereço. Está aí, o teu endereço para o pessoal acessar. Muito bem. Nós vamos fazer uma paradinha aqui no Semana Boa Nova, mas eu vou deixar para você algumas perguntinhas aí, né? Uma das perguntas que a gente precisaria fazer para você é com relação à reforma íntima, já que a gente falou tanto da reforma íntima, né? Que benefícios a reforma íntima traz para as pessoas, né? E na prática, né, esse autoconhecimento, no momento que a pessoa está reformada, a pessoa sofre menos? Por quê? Você vai responder já no nosso retorno. Você que está na nossa audiência, ele muda de emissora não, que nós vamos voltar já.
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André, aberta todos os dias das 6:30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Rádio ABC. Rádio ABC.
Atenção, rodoviários. É necessário que o trabalhador seja sindicalizado para que tenhamos respaldo junto à empresa. Além disso, estamos oferecendo vários benefícios aos nossos associados e seus dependentes, como médicos, dentistas, massagista, fonoaudióloga, ambulâncias, advogados, escola de formação, colônia de férias, círculo social, convênios com universidades, farmácias, escolas, clubes e muito mais. Sindicato dos Rodoviários do Grande ABC, Rua Santo André, 435, Vila Assunção. Telefone 4433-7988 ou www.sintetra.org.br. Não fique só, venha para o sindicato, você também.
Domingo é dia de alegria na Rádio ABC. A partir das 9:30 da manhã, tem o programa Na Companhia de Amigos, com Paulo Jorge e Paraguaio. E das 10:30 ao meio-dia, seja bem-vindo à Casa Sertaneja, com Paulinho 5J. ZYK 651, Rádio ABC, 1570, para toda a Grande São Paulo, via internet, para o planeta, jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação. Rádio ABC,
ao seu lado, Rádio ABC.
A Torcisão é uma empresa que fornece para a construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba porque com a Torcisão, toda obra vira obra de arte.
A distribuidora de livros espíritas, espiritualista e de autoajuda Bezerra de Menezes atende com presteza a todos os centros espíritas. Complete o estoque da livraria do seu centro. Temos preços especiais e descontos de até 50%, com prazo de até 90 dias para pagar. Atendemos a toda a região com entrega em domicílio. São mais de 5 mil títulos, mais de 100 editoras e mais de 90 mil livros de estoque. Ligue para 3186-9766, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde. Ou mande e-mail para contato@ebmeditora.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Nove horas, três minutos, agora nós estamos mesmo, né? Ia falar, nós estamos voltando aqui, só pegou o tamo, né? Mas agora nós voltamos mesmo. Muito bem, são 9:03, retornando aqui ao vivo na ABC com o programa Semeando a Boa Nova. Quero lembrá-los que hoje está conosco aqui a Margarete Águila. A Margarete é uma grande tarefeira da Seara Espírita que enveredou, né, pelo caminho aí da música, né? Tem um trabalho muito bonito que ela faz na área da psicanálise, ela já falou aqui, né? Mas ela também é uma musicista de primeiríssima linha e tem aí um CD dela, que está aqui com a gente hoje, Orações, que nós vamos sortear hoje para os ouvintes que ligarem para a gente aqui hoje, entrarem em contato, passarem na nossa página no Facebook. Hoje esse livro, esse CD, a gente vai ofertar para um ouvinte no final do programa, a gente vai sortear aqui hoje. E todos aqueles que ligam para cá concorrem com um brinde a um livro espírita, né? Que é um gentil oferecimento, Marinho,
do Instituto de Divulgação Espírita André Luiz.
Ideal. Do Instituto Ideal André Luiz. Muito bem. E só para a gente falar, deixar o nosso ouvinte sabendo do teu trabalho, Margarete, nós vamos colocar aqui, o Marcelo vai fazer uma inserção de uma faixa do CD aqui. Marcelo, coloca para a gente aí a faixa Te Ofereço Paz. É a faixa 5 do CD. Vamos ouvir um pouquinho e depois você vai comentar um pouquinho com a música ao fundo aí.
Ofereço paz, te ofereço amor, te ofereço amizade, ouço tuas necessidades, vejo tua beleza, sinto teus sentimentos. Minha sabedoria de uma fonte superior e reconheço essa fonte em ti. Trabalhemos juntos.
Ó, Margarete, a música é linda, né? Comenta com o nosso ouvinte aqui, o que significa, qual a razão dessa música?
Bom, essa música é uma música que foi, na verdade, veio da Índia.
Da Índia?
É. Ela é um canto sagrado que eles têm lá e que Walter Pini trouxe para o Brasil, né? E traduziu e construiu, então, essa música. Em todos os eventos que se fala de paz, esse já é muito famoso.
Mas é linda mesmo, hein?
Ela é linda, porque é uma letra profunda, né?
Poxa, que coisa linda, hein? É. Tá, então, com os nossos ouvintes que estiverem interessados, entra lá no seu site, www.margareteaquila.com.br, e tem a oportunidade de ter contato com esse CD e com outros também, né?
É.
Muito bem, esse aqui hoje nós vamos estar sorteando para os nossos ouvintes. O Marcelo disse que quer participar do sorteio também, está falando do programa.
Então.
Marcelo, bota um pouquinho mais alto.
De uma fonte superior, e reconheça essa fonte em si, trabalhemos juntos.
Olha, aquela salva de palmas que teve aí, ó, aquela salva de palmas que teve aí foi mixagem do Marcelo, hein?
Não, lindo.
Obrigada. Olha, tá lá, muito bom. Muito bem, tá aí, olha, Margarete, você nos contemplou com uma coisa maravilhosa. O Sérgio acabou de postar na nossa página no Facebook uma foto da capa do teu CD aqui, o CD Orações. Está lá, você que está acessando a nossa página no Facebook, e lá tem também o site da Margarete para você poder saber como é que você faz para conseguir esse CD. O Marinho quer dar um aviso, nós já demos um aviso agora há pouco, mas o Marinho vai repetir aqui.
Então, eu gostaria de informar os nossos ouvintes que no dia de amanhã nós estaremos lá no Núcleo Espírito Semeador com o nosso bazar tradicional, bazar do Dia das Mães, né? Estamos fazendo um pouquinho o Dia das Mães por causa dos feriados no próximo final de semana, e nós gostaríamos de convidar os ouvintes que estaremos lá na rua Itapiranga, 312, e abre às 9 horas da manhã até às 14 horas. São bastante artigos que são doados ali por todos, exatamente para essa finalidade. E lembrar que os resultados do bazar, ajudam nas atividades da casa e principalmente a manutenção desse programa aqui ao ar. Se alguém quiser colaborar, estamos lá.
E quem for para lá, tem, vai ter lanchonete para comer?
Ah, sim, tem lanchonete. É uma festa. É uma festa. A casa fica aberta, tem bastante espaço.
Vai passar uma manhã de domingo bonita lá, né?
E com certeza. Ah, e eu gostaria também de reforçar aqui o aviso que já foi dado, de que no próximo sábado, dia 2 de maio,
isso,
aqui na Rádio ABC, o nosso companheiro amigo Miguel Sardano vai estrear o programa Encontro com Divaldo Franco. Né? Ele vai fazer o programa que ele faz na Rádio Boa Nova, por questões de acesso a outras localidades aqui do ABC, em que a Rádio Boa Nova não chega. Então, ele, às 13 horas, ele vai estar iniciando com esse programa, que será programa de mensagens, entrevistas e seminários.
Muito bom. A partir de sábado que vem, então. Ó, os nossos ouvintes estão se manifestando no Facebook. A Flávia Lacerda. Flávia, muito obrigado por você ter passado por lá. Ela diz assim, ó, bom dia. Já faz algum tempo que tenho me aproximado da doutrina espírita. Comecei assistindo palestra na internet e ultimamente tenho frequentado uma casa espírita. Eu sou da Igreja Batista, mas estou fascinada pela doutrina espírita. Tenho aprendido muitas coisas que antes eu não enxergava. Parabéns pelo programa. Sempre que posso, escuto pelo site. O tema de hoje é maravilhoso. Flávia, muito obrigado por você estar na nossa audiência. Uma bela manhã para você também aí. E continue nos prestigiando. Muito obrigado pelo seu depoimento aqui maravilhoso. A Mônica Medeiros está aqui de novo na internet. Podemos dizer que o mal e o bem existem em nós e que aceitar isso é meio caminho para dominarmos o ser instintivo que ainda somos? Podemos, Margareth? A Mônica está perguntando para você. O mal e o bem convivem dentro de nós?
Oi, Mônica. Com certeza. As duas coisas. Nós temos tanto coisas lindas e maravilhosas que nós vamos acabar conversando sobre isso também. Mas nunca negar que temos coisas ruins dentro de nós.
Obrigado, Mônica, pela sua passagem na nossa página no Facebook. É Marli Machado passando por lá também. Marli, obrigado, hein, de novo. Ela diz assim, Mônica, ela diz assim, desculpa, a Marli está perguntando para você, Margareth. Assim, Margareth, você pode falar sobre perdoar?
Oh,
e aí?
É um tema quente. Né?
Difícil, né?
É. Na verdade, poderia ter um programa só sobre perdão, né? Se a gente fosse ver. Perdoar, antes de mais nada, é uma autolibertação. Né? O que faz a gente não perdoar alguém? É o fato de nós termos sempre uma emoção vinculada ao fato. Então, algo aconteceu, não pelo fato em si, mas pela emoção que aquilo provocou. Então, a maneira como eu encaro aquela situação é que faz com que eu não perdoe. Então, eu preciso arrancar de mim essa maneira de enxergar o fato para que eu possa perdoar. O problema não é o outro, mas é como eu encaro o que o outro fez comigo. E daí é que a gente chama de autolibertação, porque é quando eu me desvinculo daquela emoção associada, né? E é um processo extremamente importante para que a gente possa alçar voos mais altos dentro da nossa, dos lugares mais sagrados na nossa mente. Uma pessoa que queira alcançar um nível mais alto na sua evolução, ela nunca vai conseguir não perdoando. Não é?
Margareth, está chegando uma pergunta aqui da Dirce, do Valparaíso, de Santo André. Obrigado, Dirce, pela sua ligação. Ela diz assim, ó, gostaria que a Margareth diga qual é o nome do livro, ao qual ela citou, o livro que falava sobre os três andares lá do Chico Xavier. Qual é o livro mesmo?
No Mundo Maior.
No Mundo Maior.
Isso, de Chico Xavier, foi certo. O espírito André Luiz.
Mônica, eu estou lembrando da Mônica toda hora aqui. Um abração para a Mônica aqui. A Mônica tem estado com a gente aqui. Aliás, você tem alguns trabalhos junto com a Mônica, né, Margareth?
Temos sim. Nós escrevemos juntas, temos trabalho espiritual juntos.
Ah, que bacana. Margareth, eu tinha deixado uma pergunta para você falar um pouquinho da reforma íntima. Qual é a importância, os benefícios dela e se quem pratica isso, o autoconhecimento, a reforma íntima, sofre menos. E por quê?
Olha, sofre muito menos.
Bem menos, né?
Muito menos. Eu diria que é mesmo uma libertação, né? Uma autolibertação. Você encontra paz quando você tem um autoconhecimento. E essa que é a maior virtude do autoconhecimento. Você não vive conflitos ruminantes na sua cabeça por tempos indeterminados, sem saber definir o que está acontecendo. Então você entende o processo, entende o que o outro fez, o que você fez, como você encara aquilo, que recursos você tem dentro de você que você pode se ajudar, aonde você tem que fortalecer, aonde você tem como um potencial, né, que pode te ajudar naquele processo. Ou seja, é tudo muito simples. Tem muita gente que fala assim, eu adoraria estar dentro da sua cabeça, Margarete, adoraria ter a paz que você tem, esse sossego que você tem. Eu falei, bom, eu não sei bem se você gostaria de estar dentro da minha cabeça, porque a minha cabeça não para um segundo. Não para de quê? De olhar para mim. Então, não de olhar para o outro. Eu tenho o tempo todo que elaborar. Então, eu tenho um conflito, aconteceu algo que eu senti que mexeu dentro de mim. Meu coração deu aquele pertinho. Aí eu começo a me fazer perguntas. Eu não paro, nunca. É incessante o trabalho do autoconhecimento. E é ele que rapidamente me faz voltar ao estado de paz. Porque aí eu pergunto, o que está acontecendo? Exatamente o que está me incomodando? Isso vem do outro? Isso vem de mim? O que é meu? O que não é meu? Onde é que eu estou errando? O que é que eu preciso fazer para melhorar? Que ferramentas eu tenho para elaborar isso agora, neste momento? Então, eu estou o tempo todo trabalhando incessantemente para ter paz.
É a busca, né? A busca da paz, né?
Exato.
Bom, nós são 9 horas e 15 minutos. Quero lembrar você que esta meia hora aqui do Semana da Boa Nova tem o apoio institucional da Torcisão, www.torcisão.ind.br, também da Mega Livros Espíritas, www.megalivros.com.br, e também da editora Bezerra de Menezes, www.ebmeditora.com.br. Se você quiser ser um apoiador institucional do nosso programa, como fazem a Torcisão, Mega Livros, editora Bezerra de Menezes, entre em contato conosco, programa sbn@gmail.com. O Adalberto lá de Guaianazes está ligando para a gente aqui, um abração para ele, está dizendo assim, ó, a minha falta de conhecimento é o que me leva ao sofrimento? E é esse o sofrimento que me leva ao egoísmo?
Posso pegar uma carona nessa?
Pode, claro.
Adalberto, e acrescentar uma outra pergunta para que a Margarete responda. Eu estou aqui pensando na maravilha de vários conceitos que foram colocados aqui hoje, sabe? E queria fazer uma colocação e pedir a Margarete que nos esclareça sobre isso. A pessoa que frequenta um centro espírita, a pessoa que vai ao centro, que ouve, vai ouvir as palestras, participa ali, principalmente quando se envolve nos grupos de estudo, ela aprende essas coisas lá também no centro espírita?
É o conhecimento que o Adalberto está falando aqui, né? A falta de conhecimento. Aprende.
Sim.
Ah, sim.
Com certeza, ela já começa ali o processo dela, né? Foi onde eu tive os meus insights, né? O Hélio acompanhou bastante na época do curso, onde eu tive muitos insights. A doutrina espírita, ela tem esse maior objetivo. Aliás, a grande missão da doutrina é a evolução do espírito. Nós estamos nessa terceira fase, já entrando nessa terceira fase da prática e das consequências morais. Ou seja, já falamos bastante, já filosofamos bastante, já estudamos bastante, agora precisamos praticar. E praticar inclui você entrar para dentro de si e ver justamente esse dia a dia, como é que isso funciona. Então, como o maior objetivo da doutrina é esse, e eu vejo que todos os trabalhos estão se dirigindo para isso, e acho ótimo, porque nós estamos entrando nessa terceira etapa, né? Para quem não sabe sobre a doutrina espírita tem três fases, né? Ela aconteceu primeiro com a fenomenologia, na primeira etapa, onde todos os fenômenos mediúnicos ocorriam. Depois a segunda etapa da filosofia, da ciência, né? De toda a base da doutrina. E a última etapa, que é a prática e as consequências morais, que é o autoconhecimento que traz.
Isso é interessante, né? Que nós somos uma palavrinha só, sabe, que faz essa mudança, muda completamente, né? Porque nós estávamos naquela fase do porquê. Aquela fase do porquê, por que que isso acontece? Por que que por que que você morre, por que que você não morre, por que que você vai, por que que eu sou assim? Então nós temos que mudar essa palavra de porquê para como. Como? Muda o porquê e muda para como. Como eu, o que eu tenho que fazer, como eu tenho que agir para mudar essa situação. Parece que não é nada, mas você pula aí uns 30 anos se você mudar de porquê para como. Porque se você fica no porquê, você vai procurar porquê e parece que você para ali e você não mexe no
você espera de fora,
no processo, né? Certo? É. Quando você muda para como, bom, tá certo, vai, alguém fala, ah, você é orgulhoso e tal. Aí você vai, por que eu sou orgulhoso? Não, você fala, como eu tenho que agir para não parecer orgulhoso para essa pessoa? Aí você já começa a resolver, você já avança. É um avanço fantástico, de mais de 30 anos você pula nesse processo.
Essa talvez seja a resposta para a pergunta do Adalberto. Quando o Adalberto pergunta para a gente, a minha falta de conhecimento é o que me leva ao sofrimento? Né? Fico procurando o porquê, não busco como.
É, a gente se coloca no papel da vítima. Quando a gente fala do sofrimento, como se nós fôssemos vítimas de tudo que acontece.
Porque eu, né?
É, porque eu.
Então, aí, e o Adalberto ainda fala, isso me leva ao egoísmo? É o que vocês estão dizendo agora, não é?
Esse vitimismo, que é uma condição que a gente se colocou muito, impede a gente de ter o autoconhecimento. Por isso que a gente sofre tanto, porque acha que tudo vem de fora. Quando nós observamos que isso tudo vem de dentro, e como isso tudo vem dentro de mim, aí a gente para de sofrer, né? Para de resistir à consciência.
Perfeito. Marinho.
É, eu gostaria de explorar um pouquinho mais o ponto que o Hélio colocou. E evidentemente para aqueles que estão na área da educação, o que eu vou dizer não é novidade, né? Mas é importante a gente considerar que as pessoas aprendem de maneira diferente, né? Existem inclusive alguns testes que nós podemos nos submeter a eles para saber qual que é o nosso estilo de aprendizado, né? Tem pessoas que aprendem ouvindo. Tem pessoas que aprendem vendo o outro fazer. Tem pessoas que só aprendem fazendo junto, né? Então, cada um de nós tem uma característica de aprendizado. E a riqueza do Centro Espírita está nisso, porque ela oferece, o Centro Espírita oferece oportunidades para todos esses estilos de aprendizado. Aquela pessoa que quer exercitar a capacidade de amar o semelhante e que ele só vai aprender fazendo, ele vai para um trabalho social, porque é ali que ele vai fazendo, vai sentir e vai aprender, né? Aquele outro que é mais, consegue elaborar mais teoricamente, que só aprende melhor, vamos assim dizer, porque não existe um perfil único, é sempre uma mescla dessas coisas. Quem aprende mais ouvindo alguém, também vai ter a oportunidade de ouvir pessoas, como ouvir os ensinamentos que a Margarete trouxe ao nosso programa hoje. Então, a riqueza que existe no movimento espírita, que existe no centro espírita, é nesse sentido de que oferece para todos os estilos de aprendizado meios e oportunidades para fazer dentro do como, porque a forma é aprender a fazer. Né?
Muito bem. Ó, são 9h22, está chegando alguma pergunta aqui. Inar Vila Floresta está ligando para a gente aqui, uma pergunta para você. Obrigado, Inar, por você ter ligado aqui. Tenho um conhecido que mente. Olha, a pessoa que mente, mentirosa, né? Tenho um conhecido que mente em todos os momentos. E isso já está irritando e afetando os seus familiares. Como esta pessoa pode ser ajudada, Margarete?
Oi, Iná.
Estou ouvindo aqui, porque acho que não é o caso só de ser conhecido dela, não. Deve ter um monte de gente assim.
Não, na verdade, todo mundo tem uma dificuldade e acaba... Só a pessoa não percebe. O mundo inteiro percebe, menos ela. E começa por aí, né? A pessoa tem dificuldades em ver. Mas uma pessoa que mente muito, Iná, é uma pessoa que tem muito medo. Né?
Medo.
Ela tem muito medo de assumir a verdade, assumir as coisas como elas são, talvez pelas consequências que isso trará a ela.
Uhum.
Então, essa pessoa, você já deve perceber, deve ser muito insegura ou deve ter alguém muito autoritário na família que dificulta que a verdade venha à tona, porque as consequências são muito difíceis, às vezes a pessoa é muito rígida no castigo, né? Na imposição de opiniões. Então é óbvio, quando você encontra alguém que não tem muita força interior de se colocar, de se defender, ela vai partir para a mentira Com certeza.
Vai criar uma outra realidade, né?
Então, o que você talvez possa ajudar é de perceber mesmo quais são as dificuldades dessa pessoa se expressar. Por que é que ela precisa mentir? Tem alguém fazendo pressão, ou ela mesma, em tentar ser perfeita, em tentar satisfazer, como a gente já falou aqui, as expectativas dos outros. Perceber qual é essa dificuldade. Essa pessoa está sem estrutura. Não é porque ela é malvada, maldosa e etc. Na verdade, é porque ela não tem recursos para assumir verdades da vida dela. Assumir defeitos ou dificuldades ou limites. Ou então porque ela sofre uma pressão muito grande externa, mais do que ela pode suportar. Então, compreender essa pessoa mais profundamente talvez seja o primeiro caminho para ajudá-la.
E a primeira vítima, né, da mentira é o mentiroso.
É muito duro.
Ele é a primeira vítima. Porque a gente fala em mim e mentira, a gente vê isso não é uma grande mentira, né? Mas porque a gente chega no médico, ele vai no médico, ele chega lá e paga a consulta, senta na frente do médico. O médico fala, como é que você está? Fala, tudo bem, estou tudo bem. Ele começou a mentir, né? Dói alguma coisa? Dói, ele não fala, não dói pouco. Ele começa a desorientar, porque diz, acho que no livro Sinal Verde, um dos livros também do Chico Xavier também, né? Que fala que a mentira, ela desorienta. Né? Então, qual é o grande problema da mentira? Ela desorienta. Desorienta. Qualquer tipo de ajuda que você possa receber, se você mentir, você desorienta quem quiser te ajudar. Porque você imagina, você fala, onde você está? Aí você está em Santo André, você fala, não, estou em São Caetano. Como é que alguém vai te buscar você? Né? Se você não vai ser buscado onde você está. Então, quando você mente, você não é encontrado pela ajuda que possa vir de fora, né? Se você, então você fica perdido, ninguém consegue te ajudar, porque ninguém te acha, né? Porque você está falando, sempre mentindo onde você se encontra, né?
Muito bem. Bom, vamos fazer aqui o nosso jogo rápido, bate-bola, perguntas rápidas e respostas igualmente rápidas, vamos lá? Começar com o Fernando. Fernando, de que forma os pais podem ensinar os seus filhos a serem pessoas melhores?
Sendo
melhores, é isso?
Os pais sendo melhores para que possam transmitir realmente essa educação.
Marinho, agora tem tudo a ver com a música que nós colocamos da Margareta agora há pouco aí. A paz que tanto procuramos está em algo externo a nós ou é parte integrante de nós mesmos?
A resposta está na sua pergunta, Toríbio. É parte integrante de nós mesmos.
Margareta, à medida em que nós evoluímos espiritualmente, temos a oportunidade de buscar novas ocupações que nos impulsionem à melhoria pessoal?
Com certeza. À medida da evolução, você tem muito mais recursos para oferecer.
Hélio, conhecer os nossos vícios e defeitos é ponto importante para o autoconhecimento. A gente já sabe disso, né? A reforma íntima. E as virtudes, ou seja, as nossas coisas boas, os nossos pontos bons. Como é que as virtudes podem nos auxiliar no nosso autoconhecimento?
Você pode dar outros voos, né? Se você tiver consciência da sua potencialidade, você pode dar outros voos, né? E mudar a sua posição.
Fernando, por que razão os espíritos, quando estão no plano espiritual, às vezes são encaminhados ao plano material? Eles precisam desse contato para se melhorar?
Sim. Esse intercâmbio entre a matéria e o plano espiritual é necessário para que um ajude o outro.
Marinho, a prática do Evangelho no lar pode contribuir de alguma forma para o autoconhecimento? De que maneira?
Sem dúvida, principalmente quando nós estimulamos a troca de ideias durante a reunião familiar, não é? Porque ninguém melhor do que os nossos familiares que convivem e que são nossos próximos, mais próximos, né? Para muitas vezes nos apontar as coisas que nós precisamos melhorar.
Margarete, tem um aforismo, né? Ou seja, uma máxima grega que diz assim, ó, conhece-te a ti mesmo. Isso tem alguma relação com o autoconhecimento?
Total.
Total, né? Hélio, de que forma o Evangelho de Jesus pode nos ajudar no processo de autoconhecimento?
É a única fonte de ajuda é o Evangelho. Né? Se nós voltarmos ao Evangelho, todos os outros livros derivam dele. Né?
Agora, Fernando, uma dica para quem deseja se conhecer melhor.
Eu acho que é a própria reflexão, né? Utilizar um pouco do tempo do dia a dia e realmente o que fazer, uma análise, como Santo Agostinho recomenda, né? Que durante o dia, tá? Quando for chegar no final do dia, fazer uma retrospectiva. Como foi meu dia, o que, que eu acertei, o que, que errei, o que eu posso melhorar no dia seguinte.
Marinho, uma dica para quem deseja se conhecer melhor.
Procurando todas as vezes que reagimos em cima de uma atitude que nós não estamos satisfeitos, que a gente procure o porquê que a gente está fazendo aquilo.
Hélio, uma dica para uma pessoa que deseja se conhecer melhor.
É buscar esse conhecimento, né? E ter consciência que se ela continuar fazendo as coisas como ela sempre fez, os resultados serão sempre iguais aos que ele conseguiu, né?
Margarete, uma dica para uma pessoa que esteja nesse momento, um ouvinte nosso, querendo se conhecer melhor.
Desenvolver o amor.
O amor? Você vai falar do amor um pouquinho mais já para a gente aí. Bom, Margarete, o espírito, né, aquele espírito que tem o autoconhecimento, ele chega melhor lá no plano espiritual depois que ele falece aqui no corpo físico? Você vai explicar isso para a gente já, porque agora o Marcelo vai fazer as inserções comerciais. Você que está na nossa audiência, não muda de emissora não, nós vamos voltar já.
A Torcisão é uma empresa que fornece para a construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba por que com a Torcisão toda obra vira obra de arte.
Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Continue na ABC.
Daqui a pouco,
tem mais.
Você precisa conhecer o restaurante Brilho do Sol, projetado para oferecer conforto, qualidade e segurança aos seus clientes. Self-service de domingo a domingo, promocional de segunda a sexta. Na terça-feira, você tem, claro, a dobradinha. Na quarta-feira, a feijoada. Na sexta-feira, moqueca de peixe. Sábado tem feijoada. Domingo no restaurante Brilho do Sol é churrasco. E churrasco feito com carnes de primeira. Restaurante Brilho do Sol, Largo 3 de Maio, número 7, Vila Pires, em Santo André. O Largo 3 de Maio fica na extensão da Avenida Dom Pedro I. O telefone 4971-4921. Restaurante é Brilho do Sol.
Esporte Notícia.
De segunda a sexta, às 6 da tarde, apresentação Ismael Alves.
Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá, na luta pelas 40 horas semanais. Mais tempo para a família. Não fique só, fique sócio. Faça parte dessa história. 80 anos em defesa do trabalhador. Acesse www.metalúrgicosantoandré.com.br.
Rádio ABC. Calêndula Homeopatia, tradição de 24 anos de confiança e qualidade, fornecendo medicamentos homeopáticos, manipulação de fórmulas, fitoterápicos, essências florais e produtos naturais. A farmácia homeopática que está pertinho de você. Calêndula Homeopatia, Travessa Portugal, número 19, pertinho do Shopping ABC. Telefone 4438-6802. De segunda a sexta, até às 9 da noite e aos sábados até às 2 da tarde.
Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Nove horas 34 minutos, retornando aqui ao vivo pela ABC com o programa Semeando Boa Nova, hoje com o tema autoconhecimento. Está com a gente aqui a Margarete Áquila, que é uma grande tarefeira da Seara Espírita. Margarete, eu tinha falado para você, antes da gente entrar nas perguntas aqui, que você não ia escapar de fazer uma palhinha para a gente aqui. Nós já ouvimos uma faixa do teu CD, aliás, uma faixa linda. Se você dá uma palhinha de alguns segundinhos só para o nosso ouvinte aqui de uma música, vai, conta para a gente aí alguma coisa dela e dá uma palhinha. Dá?
Uma
dá
para ter?
Sem fundo musical, dá ou não?
Não, dá.
Dá.
O que você quer?
Que não sei. Conta, fala, canta alguma coisinha só para o nosso ouvinte aqui para enriquecer o programa.
Bom, vamos lá. Tem uma música que eu gosto muito, que é uma oração que se chama Quanta Luz.
É linda.
Pode ser?
Pode, claro.
Quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz.
Ah, muito bonito. Tá lá. O Marcelo está acertando muito sala, ó. Muito legal. A plateia tá batendo palma para você. Obrigado, Margarete. Linda. Essa música é maravilhosa, né?
Linda.
Ela dá uma energia no ambiente muito bonita, né? Aliás, música cantada em vários trabalhos nas casas espíritas, né? Muito bonito mesmo, né? Bom, são 9h36, Margarete, deixa eu só dar um aviso aqui para o nosso ouvinte, que todo mundo que liga para cá, manda uma mensagem para a gente no Facebook, ou na internet, pelo e-mail, ou mesmo liga para a gente pelo celular, ou manda mensagem no WhatsApp, concorre como um brinde ao Livro Espírita, e fornecido pela Ideal, né? Que é o Instituto de Educação Espírita Allan Kardec.
André Luiz.
O Allan Kardec é o outro, né?
Se preocupa que entre eles não tem ciúmes.
Não tem problema, pode falar. Aliás, ciúmes é o tema do nosso próximo programa.
Exatamente.
O Manolo Quessaro vai estar aqui com a gente sábado que vem falando disso. Nós podemos até perguntar para ele isso. Tem uma pergunta boa para fazer para ele, né? Se entre os espíritos tem ciúmes, né? Vamos fazer as perguntas para o Quessaro da semana que vem. Então você liga para cá e concorre como um brinde. Aí se livra espírita. Aí a ganhadora do livro da semana passada foi a Sônia Feitosa. Sônia, parabéns, você ganhou o livro, você nos acessou no Facebook, ganhou o livro e pode retirá-lo na recepção do Núcleo Espírito do Semeador às quartas-feiras, às 20 e às 21h30 e hoje, inclusive, todos os sábados a partir de hoje, das 10 às 11h30, Rua Itapiranga 312, Vila Floresta, Santo André, São Paulo. Margarete, eu tinha deixado uma pergunta para você com relação aos espíritos, né? Esse conhecimento, né, da realidade aí pode ajudar alguém depois do falecimento do corpo físico?
Nossa, faz toda a diferença, né? Uma pessoa que já chega esclarecida, já não vai precisar passar tanto filminho na frente, assim, sabe? Tipo, passa um filme da sua vida depois que você
não
morre. Já
isso.
Não precisa passar tudo. Etapas vão ser queimadas, entendeu? Neste processo.
E o que, que a pessoa precisa fazer para se melhorar, hein, Margarete?
Olha, o Fernando falou uma coisa importante. Observação. Né? Existe um conceito que a gente fala em física quântica, que é do observador. O observador que vai estar o tempo todo prestando atenção naquilo que acontece dentro da sua mente. Todos os pensamentos, todos os sentimentos que estão dentro da pessoa. Então, observar é o primeiro passo. Talvez um difícil, né? Porque nós temos um outro que se chama conhecer as crenças.
Uhum.
Nós não fazemos ideia daquilo que acreditamos, na verdade. E as crenças são as bases dos nossos pensamentos. Se tivermos que montar um pensamento, como ele se constrói, as crenças fazem parte desse processo. E eu tenho que, então, observar o que eu acredito sobre a vida, sobre mim mesmo, sobre as pessoas, né? E perceber que essas crenças, a maior parte delas são equivocadas, a maior parte delas são antigas, são coisas que aconteceram lá no nosso passado, ou talvez num passado mais remoto, em outra encarnação, e que hoje estão se valendo numa situação que não é verdade. E o questionamento, questionar-se, criticar-se, são as ferramentas importantes que a gente tem.
Ok, Margarete, você está fazendo sucesso, hein? A Marli está postando lá no Facebook o seguinte, ó, obrigado Marli, novamente postando lá, linda voz, linda canção. A Andréa Borges também passou na nossa página no Facebook e também está dizendo assim, ó, lindo programa, com vários conhecimentos, como sempre. Margarete, você indica alguma leitura para aperfeiçoar a reforma íntima?
Olha, tem muitos livros da doutrina espírita que auxilia, né, nesse processo.
Então, antes de você falar, dar uma dica para ela, ela diz assim, ó, tentei ler Autodescobrimento, da Joana de Ângeles, mas não consegui, achei a leitura muito difícil.
Bom, a Joana colabora intensamente com esse processo de autoconhecimento, viu? Ele tem aí o Divaldo, acho que uma série de 17 livros que trabalham o autoconhecimento. E a Joana falando de todos os conceitos sobre a mente, sobre psicologia e psicanálise. Então, eu até recomendo você entrar no YouTube e você ver um estudo sobre a Joana de Ângeles, que é de um psicanalista chamado Marlon. Ele traduz o que os livros de Divaldo tentou dizer, né? Então, às vezes a linguagem pode ser um pouco mais complexa, mas o Marlon, ele foi gravando vários vídeos explicando sobre autoconhecimento. Então, entra no YouTube e peça lá, autoconhecimento, como é que nós podemos usar a palavra-chave? Autoconhecimento, Joana de Ângeles, você vai ver que tem vídeos chamado Marlon Cake, que é o nome dele. E aí você vai entender um pouco melhor sobre esses livros. Eu diria que eles são os melhores, viu?
Tem aquele livro do Hamed também, né? Pelo Espírito do Hamed, né? Não sei, Renovando Atitudes também, que parece ser um livro
também,
bom para isso.
Tem
também,
muitos,
né,
livros que falam. Bom, não tem um específico.
E a Andréia está dizendo assim, ó, parabéns pelo programa e que delícia de voz, Margarete.
Obrigada.
Tá aí, Andréia, gostando de você. Aliás, todos nós gostamos muito de você. Obrigado. Bom, agora, uma curiosidade. Foi citado aqui a Joana de Ângeles. Quem é a Joana de Ângeles? Marinho, pode explicar aí para
então,
gente? Margarete.
Divaldo Pereira Franco, que não sei se vocês também conhecem, mas um grande espírita que tem um trabalho muito lindo, um médium fantástico também, que tem um trabalho social também muito bonito na Bahia. E ele recebe, então, muitas mensagens de espíritos elevados, de espíritos que têm grande conhecimento e grande evolução. Joana de Ângeles, então, seria um desses espíritos que traz essas informações. E ela focou bastante no autoconhecimento, né? Então, se você quer ter alguma base, você vai ver que ela traz todas essas noções. E de forma mais simples do que ler Freud. Né? E muito mais completo.
Bom, pode ler livros da fenomenologia também, né, se quiser, né?
E incluindo, se me permite um complemento, Margarete, e exatamente incluindo toda a perspectiva da realidade espiritual, né? Da reencarnação, da vida futura, para onde nós vamos, de onde nós viemos. Quer dizer que, além dos conhecimentos da ciência, no campo da psicologia, da psicanálise, nós temos também agregado nos livros dela, por isso que talvez eles sejam às vezes um pouco mais elaborados, mas não menos profundos, não menos importantes, né? Por trazer toda a realidade espiritual inserida nesse contexto, né?
E dentro daquela, aí voltando um pouquinho assim da para a realidade do programa aqui, né? Ela falava agora há pouco a respeito das crenças, né? Que as pessoas têm as suas crenças. E Jesus falava o seguinte: quem tiver ouvidos para ouvir, que ouça, né? E a gente não entende bem como que uma pessoa não tem ouvido para ouvir, se ele está ouvindo, e não escuta, né? Ele escuta, mas não ouve, né? Ou vice-versa, ele não entende, ele passa desapercebido. Se mesmo uma pessoa falando em alemão do seu lado, né? Ou numa outra língua qualquer, e que você um pouquinho você para tentar, você vê que você desiste você desiste de tentar entender, de ouvir aquilo lá. As nossas crenças são assim, sabe? Nós temos o nosso mundo que chama de um cognitivo, que é aquilo que você é capaz de identificar, né, do que você está ouvindo, e aí você continua ouvindo. Mas aquilo que você não é capaz de identificar, você para de ouvir. Você não ouve mais. Você pode falar o que você quiser, que você não ouve mais aquilo lá. Os alemães usam uma palavra meio complicada aí, né? Que eles chamam de W, né? Resumindo, o W da pessoa, né? Porque é o alt, o alemão, um monte de vogais, né? Um monte de consoantes, né? Duas vogais e 15 consoantes, né? E que se você não tiver, então é importante que você, ouvinte, você que está nos ouvindo, né, os nossos companheiros aqui, que nós nos esforcemos muito mesmo para entender as nossas crenças, sabe? Para abrir um pouco mais a nossa cabeça, no sentido de mudar um pouco, de nos predispor a realmente ouvir e entender, sem o preconceito, né, sem você colocar conceitos ou preconceitos na frente, senão você não ouvirá. As coisas vão te passar, coisas importantíssimas serão ditas a você e você não vai aproveitar, porque você não vai conseguir ouvir isso daí, não vai conseguir ouvir simplesmente. Então outras pessoas se beneficiam e você não vai se beneficiar, né? Então abra realmente, se desarme, faça realmente uma predisposição de falar: eu quero ouvir, né? Eu preciso entender, principalmente entender Jesus, né?
Eu queria aproveitar também, dar um ponto temperinho, se me permitir, Hélio, e para pedir ao nosso ouvinte que, independente da crença que ela tenha, mas quando a orientação da crença que ela tem vier no sentido de proibir ou de dizer que determinadas coisas não podem ser vistas ou ouvidas, que ela desconfie dessa crença.
Uhum.
Nós sabemos que existem crenças que falam: olha, não preste atenção naquilo porque aquilo não é bom. Ou não presta atenção naquilo porque aquilo é do demônio. Não presta atenção naquilo porque aquilo... Então, quando tiver alguma coisa, desconfie, porque as pessoas não estão querendo perder o domínio que tem sobre você. Né?
E acham que são donas da verdade absoluta. Né?
Absoluta.
9h47, esta meia hora aqui do Semana Boa Nova tem a participação aqui, o apoio institucional da Casa Rossi, 4451-7950, e também da farmácia Calêndula, 4438-6802. Se você quiser ser um apoiador institucional do nosso programa, faça como a Casa Rossi e a Calêndula, entre em contato conosco, programasbn@gmail.com. Ouvintes passando pela internet, lá na nossa página no Facebook, o Edson Lonezinho, um abração para o Edson. O Edson está dizendo o seguinte: parabéns, Margarete e amigos da rádio, pelo pouco que pude participar como ouvinte, tivemos uma grande terapia no programa de hoje. Abraço, Margarete, e amigos do programa.
Um beijo, Edson.
A Maria Aparecida Vicente passou por lá também, dizendo assim: o programa está excelente com a participação da Margarete, estou gostando muito, beijos.
Beijos para você.
Aí, Margarete, você está fazendo sucesso, hein? Margarete, a gente está falando aqui da questão do autoconhecimento, mas nós não podemos deixar de buscar, auxiliar o nosso ouvinte. Para buscar esse autoconhecimento, precisa de ajuda externa? Ou ele pode sozinho conseguir isso?
É, sozinho é um pouco difícil, porque nós nunca aprendemos, nossos pais também não ensinaram, nem na escola também ensinaram, como a gente fazer esse caminho para dentro, né? Então, ainda assim, precisamos de auxílio, de um apoio, ou profissional, de um terapeuta, mas, principalmente, a doutrina espírita, no caso, que oferece muitas ferramentas bem mais avançadas até do que a própria ciência hoje oferece.
Margarete, Jesus ressaltou várias vezes a lei do amor, falando inclusive que amar ao próximo como a nós mesmos é um dos maiores mandamentos. Esse mandamento tem a ver com autoconhecimento?
Tem sim, que eu falei da palavrinha mágica.
É, já aproveita e já fala, por que você usou a palavra amor?
É, veja bem, Deus não faz nada à toa, né? Ele tem sempre um grande objetivo e o mais sábio de todos, porque ele é a própria sabedoria. Então, quando ele construiu, vamos dizer assim, essa centelha divina, ele já preparou toda a estrutura da psique humana para a evolução. Queiramos ou não, vamos evoluir. Se não for pelo amor, vai ser pela dor, como dizem, né? Então, a nossa estrutura de inconsciente e consciente, ela vai sempre fazer o movimento de sair do inconsciente para o consciente. Ela vai querer sempre crescer, evoluir. Você tomar posse de quem é, tomar posse das suas, das suas características para que você possa evoluir. É o único jeito de evoluir. E quando nós queremos, então, sair do porão e ir para o sótão, a única maneira de fazer, o único caminho que você pode percorrer isso é o amor, com o amor. Porque para que eu possa sair do meu estado mais duro, mais difícil de sofrimentos, conflitos, desejos, frustrações e medos e etc., eu vou precisar me desapegar de muitas emoções negativas para que eu possa sair do inconsciente, do porão e me erguer para o sótão, que é onde temos a ética, os grandes valores, as grandes criações. Né? Então, o amor, ele é esse caminho que você percorre. Então, você transmuta, por exemplo, da raiva para a compreensão. Você transmuta da mágoa para o perdão. Então, são transmutações que você faz dentro de você para que você alcance o sagrado em si, na sua mente. E o amor é o único caminho que permite você perdoar, que permite você tirar da frente todas as suas dificuldades, o seu egoísmo, sua arrogância, o seu medo. É a única força real que você tem para se elevar.
Agora, você falou há poucos instantes, nessa brilhante explicação que você deu para a gente aí, você falava a respeito do conhecimento íntimo, das características íntimas. O autoconhecimento tem a ver com características íntimas ou com escolhas que nós fazemos? Profissão que eu quero ter, onde eu vou morar, tem a ver alguma coisa com escolhas ou é íntimo?
Tudo faz parte, né? Quando eu escolho, quando eu tenho autoconhecimento, eu vou conhecer essas minhas características e também vou escolher melhor algumas coisas.
E esses benefícios do autoconhecimento, eles são apenas para si mesmo ou pode ser beneficiar as outras pessoas, família, por exemplo?
Quando você está bem, você transforma todo o seu meio. Não adianta, é contagioso.
Margarete, é uma curiosidade, os espíritos, desencarnou, morreu, vai lá para o plano espiritual, desencarnou. Eles também têm necessidade de autoconhecimento?
Olha, muita. Talvez assim, mais ainda, porque lá está tudo escancarado.
Lá é onde se processa mesmo.
Lá,
né?
Onde todo o processo está acontecendo, mas se a pessoa não tiver uma direção, ela vai só sofrer na região em que ela está. Então, você vê que nas reuniões mediúnicas, nos centros espíritas, você tem pelo menos o dobro de número de pessoas. A maior parte desencarnada.
A gente tem visto uma série de conflitos no momento atual da humanidade, né? Nós temos visto aí problemas de todas as naturezas, nas organizações, nas empresas, nas famílias. O sucesso, a estabilidade dessas organizações em geral, sejam empresas, organizações sociais, organizações religiosas, dependem desses relacionamentos, etc., das pessoas, né? A gente pergunta para você, o autoconhecimento pode ajudar nessa necessidade dessa estabilidade das organizações?
Sim, sim. Inteligência emocional, né? No caso, as empresas, hoje, elas precisam muito mais de pessoas que têm uma inteligência emocional, ou seja, sabe lidar com as próprias emoções, sabe reconhecer as emoções dos outros e sabe, então, lidar com essas diferenças, né? Então, é óbvio, hoje é de extrema importância, muito mais do que técnica, de que as pessoas se deem bem. E para isso, a pessoa vai precisar se conhecer.
E a prece? A prece pode ajudar a gente? Pode auxiliar na reforma íntima, no autoconhecimento?
Sim. Como eu falei, a religiosidade ou o sagrado em nós é de extrema importância, é uma grande ferramenta que a gente tem para a gente poder até suportar alguns reveses da vida, algumas frustrações que nós temos. A oração, ela sempre nos eleva para um outro nível de consciência, que a gente chama estado alterado de consciência, o que faz com que a gente enxergue mais amplamente tudo o que está acontecendo. A oração é uma maneira de eu estar entrando nesse estado alterado de consciência. É como se fosse um mantra também, né?
Muito bom. Olha, os ouvintes ligando para cá, nos ajudando a fazer o Semana Boa Nova. E, aliás, hoje nós batemos um recorde aí, né? Você está de parabéns, Margarete.
Mas,
aliás, se você tentou ligar e não conseguiu, porque realmente as linhas estiveram congestionadas. Ligando para a gente aqui, a Encarnação da Vila Assunção, a Aninha do Rudi Ramos, o Jailson do Marajoara, a Juliana, o Eduardo e a Beatriz também do Marajoara, a Flávia Cestari de Santo André, a Santinha de Santo André, a Paula lá da Penha, do bairro da Penha, em São Paulo, a Maria Lourdes de Mauá. Todos eles ligando para cá, muito obrigado para vocês do coração por estarem nos ajudando a fazer o Semeando a Boa Nova.
Nossa, um beijo a todos. Obrigada pela participação.
Muito bem. Olha, e já tem aqui a ganhadora do CD, hein?
Opa.
Ganhadora do CD, aí a produção já sorteou aqui. Foi a Dirce, da Vila Valparaíso. Ela queria ganhar e ganhou mesmo. A Dirce, parabéns. Você ganhou o CD. Fala alguma coisa para ela aí, Margarete.
Ô, Dirce, querida, você vê só quem não chora no mamas, né? Mas, na verdade, a sua fibra aí, a sua vontade já se realizou. Um beijo bem grande.
Está aí a produção, já fez o sorteio. Muito bem. Margarete, de novo, quem quiser o seu CD, entra no seu site, é isso?
Isso, margareteaquila.com.br.
Margarete, eu não posso encerrar o programa sem falar para você, para deixar uma palavra de otimismo, de esperança para aquelas pessoas que, nesse momento, passam por dificuldades na sua vida pessoal e que querem buscar uma melhora pessoal. Mas só que tem que ser rápido, porque o problema está acabando, sabe?
Bom, o que eu diria que eu falei que a palavra-chave é amor, né? Quando desenvolvemos essa palavra dentro de nós, nós desenvolvemos a paciência, a misericórdia, o perdão, a alegria. Desenvolvemos todas as ferramentas que precisamos. A esperança, principalmente, né? E a fé.
Tá aí. Então, Margarete, muito obrigado pela sua participação aqui hoje com a gente. Você tem uma agenda enorme de atividades aí, né? Tem alguma palestra agendada por proximamente aí, ou não? Para o nosso ouvinte que quiser...
Vou estar fazendo um trabalho mais de fora do Brasil, de autoconhecimento, que é o que eu costumo fazer todo ano.
Uhum.
E esse ano eu vou estar indo lá para o Peru. E aí, quando eu voltar, então aí eu vou começar... Eu vou ter um evento em Pirassununga, na Força Aérea, na Academia da Força Aérea,
que é um evento muito bonito espírita, que eles fazem lá, né?
Muito bonito.
Aliás, um abraço para o Ademir. O Ademir está programando bastante esse evento.
Ele é uma graça. E eu vou estar cantando com a orquestra lá, inclusive. Vou dar uma palestra. E depois a orquestra da aeronáutica, nós vamos fazer um espetáculo juntos para todos do evento.
Muito obrigado pela sua participação aqui hoje com a gente.
Eu que agradeço imensamente. Estou muito feliz de poder compartilhar com vocês.
E eu mais ainda, nós aqui da equipe, mais ainda por você ter estado conosco aqui, nos abrilhantando com esses conhecimentos maravilhosos seus hoje.
Um beijo grande no coração de todo mundo e até uma próxima.
Muito bem. E você esteve com a gente até agora aqui, ouvindo sobre autoconhecimento com a Margarete Áquila, uma grande tarefeira da Seara Espírita. Próximo programa, sábado que vem, Manolo Quesada falando sobre ciúmes. Você fica por aqui na Rádio ABC com o programa Causas Nobres. O Dalton já está por aqui para pilotar o microfone da ABC. Pode ficar conosco no www.semeadorrua.org, né? Ou no próprio Núcleo Espírito Semeador, Rua Itapiranga 312. Lembrando que amanhã tem o bazar lá no Núcleo Espírito Semeador. Não deixe de participar a partir das 10 horas do bazar no Núcleo Espírito Semeador. Um abraço especial para os nossos ouvintes de Itanhaém, que na última quarta-feira a cidade fez aniversário.
e uma boa semana para você, ouvinte.
ABC.
Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Galêndula Homeopatia, tradição de 24 anos de confiança e qualidade, fornecendo medicamentos homeopáticos, manipulação de fórmulas, fitoterápicos, essências florais e produtos naturais. A farmácia homeopática que está pertinho de você. Galêndula Homeopatia, Travessa Portugal, número 19, pertinho do Shopping ABC. Telefone 4438-6802. De segunda a sexta, até às 9 da noite e aos sábados, até às 2 da tarde.
Continue na ABC.
Daqui a pouco
tem mais. Os principais shows da região você só vê com a Rádio ABC. Sexta, dia 8 de maio, na Pousada dos Pescadores, tem mais um super show com a dupla César Menotti e Fabiano. E é claro que você e mais um acompanhante podem ganhar convites aqui na Rádio ABC. Para concorrer, curta nossa página no facebook.com/RádioABC1570, WhatsApp 95308475 ou pelo 4435-9020. O sorteio acontece na quarta-feira, dia 6, no programa ABC em Dia e no programa Denis Santos. E você também pode faturar ingressos a qualquer momento no programa Expressinho da Tarde com Zé Lau e Zé Correia. Você no show de César Menotti e Fabiano na Pousada dos Pescadores. É mais uma da rádio que está ao seu lado.
Liberdade de expressão é o maior patrimônio de uma nação.
Apoio Rádio ABC.
Com tradição e credibilidade conquistada ao longo de 20 anos no mercado, a União ABC Corretagem de Seguros continua a busca incessante pela qualidade, profissionais altamente capacitados e grande experiência no mercado de seguros. A União ABC trabalha com todos os ramos de seguro. Faça seu orçamento pelo telefone 4994-3853 ou pelo e-mail uniãoabcseguros@uol.com.br. União ABC Corretagem de Seguros. Qualidade em seguros.